Humanamente Falando, o consultório virtual da psicóloga Marta Almeida, porque a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física.
A campanha do Laço Azul iniciou-se em 1989, na Virgínia, nos Estados Unidos da América, quando uma avó, a Bonnie, decidiu amarrar uma fita azul à antena do seu carro, para fazer com que as pessoas se questionassem. Quando Bonnie se apercebeu que toda a comunidade se revelava curiosa, contou a sua trágica história. A história em que a sua neta sofria de maus tratos. Na verdade, esta avó já havia perdido um neto, de forma brutal, por espancamento, pela mãe e pelo namorado. E perguntamos, porquê o azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, para Bonnie, ela não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul, que simboliza a cor das lesões, servia-lhe como lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. Esta campanha, que começou em homenagem desta avó ao neto, expandiu-se. E atualmente, muitos países usam as fitas azuis durante o mês de abril, em memória daqueles que morreram como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência. As fitas azuis correspondem a uma iniciativa de sensibilização que é uma oportunidade para nos lembrarmos da nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus-tratos. Gostaria de vos pedir que colocassem na porta das vossas casas um laço azul todo este mês de abril em memória destas crianças que perderam as suas vidas de forma tão brutal.
Bem se recordam, este foi o áudio que foi para o ar bem no início de abril, aqui no Prata da Casa. Mês de sensibilização para os maus tratos na infância. E a nossa Rubina Sousa é voluntária numa associação na Madeira que ao longo do mês de abril tem ido pelas escolas e tem sensibilizado os mais novos para a não aceitação da violência e para os afetos, sobretudo isso. Se bem que isto leva-me a perguntar, Marta, o trabalho tem que ser mais feito junto dos adultos do que propriamente junto das crianças, não é? Porque quem tem que se mentalizar e se consciencializar de que não é ok a violência na infância são os pais e não as crianças, não é?
Exatamente. Bom dia.
Bom dia, nada. Minha querida. E obrigada pelo café, estava delicioso, como sempre.
Ainda bem. Sim, é verdade. O trabalho tem que ser feito mais à volta dos adultos para que entendam que a violência não é uma forma de disciplina. A violência só traz atraso ao desenvolvimento da criança, só faz com que a criança seja silenciada. E não entenda os seus sentimentos nem comunique os sentimentos a outras pessoas, como a escola, como os outros alunos. Não traz violência não é
violência
prova.
Não gera amor, não é prova de amor e não cria, não prepara crianças para adultos felizes e de bem consigo. Mas vamos começar pelo início. Tu que trabalhas na área da violência doméstica, a violência doméstica não é só sobre as mulheres, mas muitas vezes também sobre as crianças que acabam por fazer parte de todo o agregado familiar. Eu lembro-me que quando falamos de violência doméstica, Marta, um dos aspectos que mais chocou os nossos ouvintes foi quando tu falaste em estatísticas e quando nos falaste de números reais. Eu imagino que, como boa aluna que tu és, fizeste bem o trabalho de casa para esta nossa conversa de hoje. Queres-nos falar um bocadinho da realidade dos maus-tratos na infância?
Sim, e até porque eu acho que, infelizmente, a sociedade em que nós vivemos hoje se choca muito com números e com as estatísticas. As pessoas veem da jornal, o tipo de violência, e chocam-se, mas quando a realidade é os números, acho que as pessoas são muito ligadas aos números, realmente entendem-se que era um bocadinho da situação que estamos a viver. Ora, aqui no Reino Unido, uma em cada 5 crianças sofrem maus-tratos graves. Crianças abusadas pelos pais ou responsáveis têm quase 3 vezes mais probabilidade de também testemunhar a violência familiar, dentro do conjunto familiar. Uma em cada 3 crianças abusadas sexualmente por um adulto não contou a ninguém na altura. Mais de 50 mil crianças no Reino Unido foram identificadas como necessitando de proteção contra abusos. Nos últimos 5 anos, houve uma média de 62 mortes de crianças por ano por agressão ou intenção indeterminada no Reino Unido. Todos os tipos de abuso e negligência estão associados a problemas de saúde mental. Lembre-se disso. É muito importante. Qualquer tipo de abuso que a criança sofra vai sempre se revelar na saúde mental. Seja na adolescência, seja quando cheguem
na vida adulta.
A vida adulta. Nós vivemos numa sociedade muito inteligente e muito avançada, cheia de tecnologias, temos um pouco de tudo para aprender sobre tudo, mas, no entanto, somos muito primitivos a entender a saúde mental e muito primitivos em que ainda usamos a violência como forma de disciplina nas crianças. E, no entanto, nós sabemos que, aliás, a nossa cultura é muito visível, nós vemos através das notícias o quanto a violência é usada para disciplinar. Uma coisa que a mim ainda me choca muito, nestes anos todos de trabalho, é que as pessoas chocam muito com o que sai nas notícias, como por exemplo quando vimos a situação da Valentina há pouco tempo, e agora que vimos o tribunal decidiu a pena do pai.
É engraçado tu falares nisso, porque de facto foi um tema que voltou à baila esta semana e que deixou revoltado metade do país, e nós hoje falarmos realmente neste assunto.
As pessoas chocaram muito, porque foi uma violência extrema. Mas e as outras formas de violência que são mais sutis, em que as pessoas normalizam e aceitam? Eu queria falar um bocadinho disso, o impacto que isso tem na vida adulta para as pessoas. Ou seja, eu vejo, principalmente na cultura portuguesa, não só, mas em toda a parte do mundo nós vemos isto, mas particularmente na cultura portuguesa, que eu queria trazer um bocadinho mais de entendimento sobre este assunto na nossa cultura. Por exemplo, eu ouço muita gente dizer, os meus pais batiam-me quando eu era criança e eu não estou traumatizado. Diz o homem cujo parceiro o denunciou por violência doméstica. Quando eu era criança, deixava-me chorando sozinho até adormecer porque eu queria um colinho e um miminho. Disse o homem que passa longas horas nas redes sociais afetando o seu sono. Castigaram-me quando criança. Eu estou bem. Disse o homem que sempre se engana e diz a si mesmo palavras de desprezo como forma de autopunição. Quando me tornei caprichosa em criança, o meu pai me trancou numa sala sozinha para aprender e hoje eu agradeço. Disse a mulher que sofreu ataques de ansiedade e não sabe explicar porque tem medo de ficar trancada em espaços pequenos. Meus pais me disseram que me iriam entregar a um estranho quando eu tivesse os meus ataques de raiva e se não parasse com os meus traumas. Disse a mulher que perdoou repetidamente traições, digamos, para não se sentir abandonada. Meus pais me controlavam apenas com um olhar. Quem não? Quantos de nós?
Eu até já me rio. Eu sou terrível nisso e tu muitas vezes chamas-me a atenção e dizes-me Rubina.
Exatamente. E olha quanto bem eu me saí, disse a mulher que não consegue manter contacto visual com figuras de autoridade e sente-se intimidada. Quando criança, me vingava do cabo de ferro usado para me repreender e hoje sou um bom homem e um bom profissional, disse um homem que os seus vizinhos acusaram a polícia de embriaguez. Batendo em objetos e gritando com a sua esposa. Os meus pais me forçaram a estudar uma carreira que me iria trazer dinheiro. Vejam como eu estou bem na vida, disse o homem que sonha com a sexta-feira todos os dias porque está desesperado com o seu trabalho, fazendo algo todos os dias que não gosta. Quando eu era pequena, me obrigaram a sentar na mesa e comer a comida, até me chegaram a alimentar à força. Não como aqueles pais que não sabem dar educação aos filhos. Afirma a mulher que entende, que não entende porque não consegue ter uma relação saudável com a comida e na adolescência veio desenvolver um transtorno alimentar. Agradeço à minha mãe e ao meu pai por cada golpe e cada punição, porque senão quem sabe o que aconteceria comigo hoje. Disse um homem que nunca foi capaz de ter um relacionamento saudável e cujo filho constantemente mente porque tem medo do pai. E assim vamos pela vida, ouvindo as pessoas que se dizem boas e sem traumas, completamente nenhuns. Mas
alimentamos cada vez mais uma sociedade de violência e de gente ferida. E por isso é que é cada vez mais recorrente recorrer-se aos psicólogos, porque a uma determinada altura da nossa vida é como se a realidade nos batesse de frente e nós percebêssemos que algo não está bem connosco e que precisamos de ajuda. Muitas vezes, quando acabamos num consultório com um psicólogo, é para fazer uma limpeza das raízes da nossa vida que nos deixaram traumas, não é? E muitas vezes nós não entendemos porque é que somos assim.
Não, e as pessoas não associam. Nunca associam. Até agradecem a educação que tiveram sobre violência, sobre intimidação. Agradecem, mas não entendem que, se calhar, muitos dos seus atos hoje como adultos são reflexões daquilo que passaram em criança. Estes são alguns dos exemplos que eu estou a dar, mas há muitos outros. Muitos outros que podemos falar, por exemplo, as pessoas que têm problemas com álcool hoje em dia. Pode ser derivado da violência que viram em criança ou porque viram os pais, se calhar, constantemente
alcoolizados.
O excesso do álcool. Portanto, são vários os traumas, mas as pessoas não refletem que isso é um trauma, que isso é uma forma de violência também. As pessoas só refletem quando veem a violência extrema na televisão. Como, por exemplo, eu quero-vos dar o exemplo de uma situação que aconteceu na América há uns anos atrás. E digo aos ouvintes, se quiserem ver o documentário, chama-se A Ira de um Anjo. É um documentário muito forte, por isso eu sugiro que as pessoas que são um bocadinho mais sensíveis, que se calhar vejam com outra pessoa, ou que vejam em partes, porque é muito difícil ver. Esta é a história da Beth. Ela e o irmão foram abusados pelo pai durante 6 meses. A Beth foi abusada sexualmente. Ambos, aliás, foram abusados sexualmente. Mas quando os vieram a descobrir, já estavam há semanas sozinhos numa casa. A Beth estava sentada numa andadeira, já não estava bem, suja, já não comia há semanas, e o bebé, que na altura tinha 7 meses e a Beth 2 anos, estava no berço, completamente sujo, com biberões de leite azedo e tudo mais. Pronto, eles entretanto foram adotados por uma família. A família não sabia dos traumas destas crianças. Nós estamos a falar de uma criança de 2 anos e uma criança de 7 meses. Eu já vou-vos explicar o trauma que esta criança passou. Entretanto, foram adotados. A Beth começou a ter pesadelos. A pesadelos de que uma pessoa a agarrava e infligia dor. Claro que os pais adotivos não sabiam do historial destas crianças, não sabiam porque que a Beth estava a ter estes pesadelos. E continuaram assim. A Beth acabou por desenvolver, acabou por começar a magoar o irmão, chegou a tirar o irmão bebé do berço, fora, o bebé teve que ser levado ao hospital a levar pontos, começou a beliscar o irmão, começou a matar os animais lá de casa, a esfaquear os animais lá de casa, chegou a guardar facas no quarto e tentou matar os pais adotivos. Ora, quando foram levar a Beth a um especialista, foi descoberto o historial destas crianças. A Beth foi diagnosticada com transtorno de apego reativo. É um grave distúrbio caracterizado pela dificuldade de criar vínculos sociais ou afetivos, frequentemente causado por situações de medo e abuso enfrentadas antes dos 5 anos de idade.
E nós temos muito a tendência de dizer: ah, são pequeninos, não se lembram, logo esquecem.
Não. Mas esse foi um dos fatores responsáveis por desenvolver a psicopatia infantil. A Beth era uma psicopata. Era uma criança psicopata. É impossível assimilar isto, mas é verdade. A Beth foi internada numa clínica de apoio mental ao longo de muitos anos de terapia intensiva. Ela apresentou culpa genuína que até aquele ponto dos seus 5, 6 anos não aceitava. A Beth não tinha empatia, a Beth não tinha a reação. A cara dela não havia outros sentimentos, não havia nada. Era uma página completamente amassada. Digamos assim, era uma folha branca, mas completamente amassada, e tinha os vincos todos do trauma que passou. Pronto, apresentou a culpa por ter causado dor aos pais e ao irmão e conseguiu voltar a conviver na sociedade, sempre com o apoio profissional e dos pais adotivos. Hoje em dia, Beth é uma enfermeira e dá palestras sobre a sua história. Como podemos ver, temos traumas com os quais podemos conviver e outros não. O da Beth, ela não podia conviver nem com ela mesma, nem com pessoas exteriores. Os traumas que nós anteriormente conversamos são traumas que as pessoas convivem. diariamente, mas que há apoio que podem e há psicólogos que podem nos ajudar a conviver com esses sintomas para que não sejam tão que façam
incapacitantes ou que não permitam a socialização com as outras pessoas à volta de uma pessoa que tem esses traumas para a vida,
como,
sem
por
dúvida.
Exemplo, a mulher que falávamos aqui que aceita as traições do marido porque não quer se sentir abandonada, pronto. Há terapia para isso, para que ela consiga evoluir e consiga realmente manter outros tipos de relações que sejam saudáveis para ela e que ela não precisa estar numa relação que é infeliz para que não se sinta abandonada. No caso da Beth, não, a Beth teve que ser tirada de casa,
institucionalizada.
Exatamente. Peço desculpa, o meu português não é dos melhores. Para poder voltar à sociedade, para poder levar uma vida normal, digamos assim. Portanto, eu acho que depois disso, eu só queria lembrar aos nossos ouvintes e às pessoas que se calhar ainda usam a violência, que acham que não é violência, que é hora de quebrar os ciclos de traumas geracionais. Vamos pesquisar sobre a maternidade e a paternidade gentil e específica para construir um relacionamento baseado em confiança, amor e orientação para as nossas crianças. O ser humano nasce sem nenhum entendimento ou percepção das coisas, uma folha branca. Completamente branca, lisinha. Isso surge com a educação, o convívio familiar, o afeto e as questões socioeconómicas são fundamental para formar o caráter de uma criança. Agora imaginem a Beth, uma folha branca, completamente amassada. Os pais adotivos vieram tentar reescrever a história naquela folha que estava cheia de linhas amarrotadas. Não foi possível. Eles engomaram a folha. Foi assim. Ela conseguiu, não é? Mas imagina quantas outras crianças não têm essa oportunidade. Em que são reescritas a sua história sobre aquela folha amassada. Há muitas partes partidas, há muitos cacos para juntar. Então vamos fazer das nossas crianças aquela folha branquinha, vamos ajudar a moldar a sociedade que nós queremos ver no futuro. Sem violência.
Eu acho que é tudo uma questão de mentalidade. E eu confesso que a mim ajudou muito o facto de ter saído da Madeira, ter mudado aqui para o Reino Unido, ter conhecido uma realidade e uma cultura diferente. Adaptei-me, moldei-me, cresci e tornei-me uma mãe melhor, eu acho, eu admito isto. Talvez porque, como tu dizes, e é verdade, nós vimos de uma cultura onde não olhamos a um pai ou uma mãe retificar uma criança com violência como um ato de desamor. E acho que é muito esse o trabalho que a Rubina também anda a fazer pelas escolas, é sensibilizar as crianças para os afetos, para não se sentirem inferiorizadas ou vitimizadas muitas vezes pela forma como são tratadas pelos pais, e especificamente porque ela anda a fazer isto em zonas da Madeira mais sensíveis para esta temática e onde a violência ainda continua a ser uma realidade.
Até porque hoje em dia até nós vemos até as pessoas dizer, ah, isso uma palmada resolvia. Eles até instigam a violência porque acham que é uma forma completamente saudável de educar a criança. Completamente errado, não é? Completamente errado. E depois chega a adolescência e dizem, eu não sei onde é que errei, os meus filhos não me contam as coisas, já não andam a fazer isto, andam a fazer aquilo, ou andam por maus caminhos, ou isto, como se... e depois não entendem. Tudo isto foi um conjunto de situações ao longo do crescimento que, através da violência, as crianças agora não se sentem confortáveis.
Acabou por criar, por quebrar os laços de cumplicidade. Exatamente. Entre pais e filhos, que não se sentem depois à vontade para procurar. Exatamente. O aconchego da compreensão junto dos pais. Marta, isto tinha assunto para nós ficarmos aqui o resto da manhã a falar com toda a certeza, mas sei que tu também tens os teus afazeres e o teu trabalho. Agradeço a disponibilidade por teres vindo cá à casa para falarmos deste assunto. Tenho a certeza que a Rubina Sousa ficou felicíssima por termos dado destaque uma vez mais ao assunto, porque é importante e é preciso que se fale, até porque para quem vive aqui no Reino Unido, se calhar quando chegamos não entendemos e nos revoltamos com o sistema, que de facto no Reino Unido é crime bater nas crianças.
Exatamente.
E nós temos dificuldade em aceitar, porque ninguém acha que corrigir os filhos é crime, mas há violência e há violência. E,
exatamente. Aqui no Reino Unido é crime, em Portugal não é.
Ainda há muito para fazer no nosso país.
Fiquem só assim a pensar um bocadinho nisto. Quando vos chocam as situações como a da Valentina em Portugal, lembrem-se, a lei precisa de mudar. Tem que começar pela lei. Só assim as pessoas começam a entender o que é errado, na nossa sociedade.
Querida Marta, obrigada, um beijinho grande. Vamos à música, estamos a passos largos a caminhar para as 10 da manhã. Ficamos ao som então de André Sardé e este Pássaro Azul, a música que deu o mote para esta campanha que nós aqui levamos até si, com as histórias e a origem do Laço Azul que nos contou a Rubina Sousa. Ao longo deste mês de Abril andamos todos com o mural do Facebook com o lacinho azul, mas vamos dar um passo mais além. Enfeitar o Facebook ou a porta da casa não é suficiente, é preciso mudar o nosso interior e a nossa consciencialização. Serei aquilo que de mim fizeres, então que eu seja amor. É assim que diz a campanha.
Conheci o teu sorriso, porque me está no coração. Corri logo ao teu encontro e ao estender-te a minha mão, sete lágrimas correram quando eu te abracei e ao tocar no teu cabelo eu imaginei que amanhã ao acordar tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. E corremos mundo fora, toda a noite a brincar. Era eu quem se escondia e tu eras encontrar. Sete lágrimas correram quando eu te abracei e ao tocar no teu cabelo eu imaginei que amanhã ao acordar tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. Tu irás voltar.
Humanamente Falando, o consultório virtual da psicóloga Marta Almeida, porque a sua saúde mental é tão importante quanto a sua saúde física.